Na geral, na geral.
Murici, por gentileza, vem aqui um minutinho, Murici.
Murici, como assim? Tá todo mundo aí. Prazer muito grande estar com vocês aqui. E pra apresentar, né, meu? Esse amigo que tá louco, meu. Essa é, tá louco. Figura que... Ó, aqui em casa, né, meu? Tá ligado que aqui em casa todo mundo curte, né, meu? Molecada curte muito. Eu não entendo nada que eles falam, mas, meu, tem umas que eu entendo, entendeu? Tem umas que é, por exemplo, Hotz Blood Hotz. Hotz Blood. Isso aí, ó, pô. Isso aí, eu tenho o maior carinho e prazer aí trazer o maior São Paulino que eu conheci aí. Que, meu, tá louco, é. Ô, André, fala aí, meu. Fala aí, velho.
Porra, meu, que prazer, cara. Mó tempo que a gente não conversa aí.
André Rudolf.
Kisser,
olha, qual o nome do cara, meu?
E, ó, mano, ouvir o Murici cantar Roots, Bloody Roots é impagável, cara.
Ah, você gostou dele?
Ah, mas mais uma palhinha, Murici. Vai, só um.
Ah, eu não tô ouvindo ele, pô. O cara falou, elogiou, ele não falou, eu não ouvi nada, velho.
Pera aí que nós estamos conectando aqui.
O Cuca também é o seguinte, meu, não faz nada, meu.
Ô, oh, que isso?
Calma,
tá, Murici, desestressa, mano, não tá mais...
Calma, Murici.
Não, sabe o que é, a gente ensaia tanto, meu, pô, tá até esse... Hotz Blood Hotz, tá,
que beleza, é perfeito.
É teu ídolo, né, André? Boa noite.
Pô, boa noite, é, boa noite, velho, boa noite, Murici e tantos outros aí, do Beto Hora. Pô, é um prazer, cara, eu vi o Lélio aí há um tempo atrás, quando eu fui fazer uma entrevista em outro programa aí na Kiss e... Pô, já participei tantas vezes, né? E fazia tempo que eu não visitava, também pelas turnês, né? E as viagens e tudo.
É sócio
aqui, né?
Agora
eu tô em quarentena aqui, né? Tivemos que cancelar todos os shows desse ano. É. A gente teria shows em março e abril nos Estados Unidos e Canadá. E Europa agora junho e julho. Ásia em setembro. Enfim, caiu tudo, né? Então estamos reorganizando tudo para 2021. E agora deu essa oportunidade, né, de a gente trocar uma ideia aqui, finalmente.
Olha, vocês não fizeram live? É, todo mundo fez live, pô?
Toda quarta.
Ah, o Derek tá em Los Angeles, né, meu? Então isso aí dificulta, quer dizer, impossibilita, né, na verdade, de fazer uma live como as bandas e os artistas brasileiros estão fazendo aqui, né? Eu vou fazer uma com o meu outro conjunto aí, um outro grupo que eu tenho com o meu filho, o Johan, né, o Kisser Klan.
Ah, é?
A gente vai fazer dia 21 de agosto agora no Manifesto.
Ah,
e, pô, depois de 5 meses eu vou voltar pro palco, cara. Que, putz, meu, acho que eu não lembro uma época da minha vida que eu fiquei tanto tempo longe do palco, meu.
Ô, André...
Muito ruim.
Ô, Andrés, boa noite, ô, velho.
Boa
Tudo
noite.
Bem? É o seguinte, antes da gente falar do futebol, vocês não estão fazendo live quarta-feira, não?
Sim. A gente tem um evento que a gente criou que a gente chama de Sepum Quarta. Né, toda quarta-feira, às 16h, no sepultura.com.br, né, que é o nosso website oficial, a gente criou esse evento, meu, a gente tem um bate-papo, né, sempre com um convidado. Nessa quarta-feira a gente vai ter o João Baroni do Paralamas e o Charles Gavan, né, ex-Titãs, e a gente apresenta uma performance de uma música também, né, nesse formato quarentena, cada um na sua casa e tudo. A gente vai fazer a Rata Marrata, né, que é uma música que a gente fez junto com o Carlinhos Brown, né, pro disco Roots, esse que o Murici cantou tão bem aí, e a gente tá apresentando inventou isso para manter a conexão com o fã, né, a gente lançou um disco novo em fevereiro, não tivemos a oportunidade ainda de tocar esse disco, né, de fazer shows e fazer turnê, então a gente tá apresentando algumas músicas novas também, músicas da história do Sepultura, né, são 36 anos de história.
Caramba.
E já vai ser a 14ª quarta-feira que a gente tá fazendo e tá mantendo a banda ocupada, né, trabalhando, falando do disco, falando da carreira, e tem funcionado muito bem, e a gente também tem, né, o QR Code lá para doações, toda quarta-feira é uma instituição diferente, né?
Legal.
E estamos mexendo aí os pauzinhos.
E teu filho tá com quantos anos, Andrés?
O meu filho, o Johan, ele tem 22, né? Ele é meu filho do meio, eu tenho a Júlia, né? Também minha filha de 25 e o Enzo de 15 anos.
Meu Deus! E qual é o som que você faz com essa banda aí da família?
Mano, a Julia detesta rock and roll, né? Minha filha detesta rock and roll, heavy metal, toda essa coisa pesada, ela não gosta. Ela gosta mais de Demi Lovato, né? Jonas Brothers, esse tipo de coisa.
Pop,
assim.
pop.
É, mais pop, teenager, né? Uh-huh. O Johan gosta muito de música, guitarra, violão, a gente toca juntos, né? E tá estudando também, ele tá estudando seriamente música e tá seguindo os passos, assim, né? E o Enzo, ele canta muito bem, só que ele gosta também de uma coisa mais pop, né? Coisa mais popular, até alguns sertanejos aí também.
Então, quando o artista é de uma tribo, vai, de um lado, e de repente faz alguma coisa ou elogia um outro lado, é meio que hoje em dia tudo que você faz é meio vigiado, né? E você tem problema com o som que eles gostam?
Não, nenhum, meu. Eu levei a minha filha num show do High School Musical, né? No estádio do Morumbi. Mano, foi assim, assustador.
Foi assustador, né?
Cara, assustador, porque você só vê as mães e as tias protegendo seus filhos e seus sobrinhos, né, mano? Então, é agressivo mesmo, né? Então, no show de heavy metal eu vi tanta coisa.
Assim, as tias do Zap são perigosas.
Ô, Andreas!
Mas, ô, André, peraí, deixa eu fazer uma pergunta.
Ah.
O Andrés, você sempre curtiu heavy metal, mas você foi músico a vida inteira, músico meio profissional. Eu vi outro dia um negócio do Jimmy Borg. Ele faz uma performance de heavy metal com clássico.
Sim.
Então vai uma orquestra tocar com ele no palco. E eu fiquei prestando atenção no cara do contrabaixo de terno, de terninho, de gravata. Ele, se você prestar atenção, ele queria ter 8 dedos, porque ele nunca tocou tão rápido na vida dele. E eu queria saber como é que é. Você já deve ter pensado nisso, de botar uma orquestra junto com o Sepultura.
Orquestra, sim. Nós já usamos elementos assim, orquestrais em vários discos, inclusive esse último, Quadra, né, que é o mais novo, que saiu em fevereiro. A gente usou orquestra e coral, músicos brasileiros e da Suécia também, né, que nós gravamos o disco na Suécia. Então usamos algumas coisas aqui do Brasil e algumas coisas da Suécia. E também já fizemos uma virada cultural, não sei, acho que uns, sei lá, uns 5, 6 anos atrás.
Ah, é verdade.
E fizemos com a Orquestra Experimental de Repertório do Maestro Jamil Maluf, que foi sensacional.
É verdade, lembrei disso agora.
Foi, a Virada Cultural...
Mas você não colocou o cara do contrabaixo na roubada que o Jimmy Borg coloca, não, né?
Não, o lance de tocar com uma orquestra é você controlar o som, né? Então tem que tocar com um amplificador menor, tem que proteger, né? Porque não é uma briga justa, vamos dizer assim, né? Que a gente com um amplificador com volume ali no máximo engole todo mundo ali, né? Então isso a gente tem que adaptar um pouco para tocar como orquestra, mas funciona, né? Se você acha aquele equilíbrio ali, funciona muito bem.
Ô, Andréas, deixa eu fazer uma pergunta. Só um minutinho, Frank, que é o seguinte. Você falou que vão fazer uma live com o João Baroni, com o Charles Gavanta, é isso?
Isso, amanhã, vai ser por quarta de amanhã.
E o Eloy Casagrande também?
Eloy Casagrande também, vão ser 3 baterias dessa versão da Rata Marrata que a gente vai fazer.
Ave
vai ser fenomenal.
Que horas,
nós já tivemos convidados aí como o Tony Bellotto, né? Já fizemos com ele, fizemos com o baixista do System of a Down também, com o guitarrista Scott Ian do Anthrax, né? Uma galera que a gente conhece de estrada e agora que tá todo mundo parado, porque foi uma coisa geral, né? Eu nunca vi nada parecido, obviamente ninguém viu, né? Mas você vê todas as bandas, independente do tamanho, né? Todo mundo em casa, parado, né? Então também dá espaço pra gente criar e fazer esse tipo de coisa também.
E aí, deixa eu falar uma coisa. E o pessoal que trabalha com vocês? Os hold, os técnicos, todos...
São tudo louco também.
Não, eles também estão em casa e estão ganhando coisa nenhuma ou vocês estão dando uma força?
Não, a gente tem os holds que são mais fixos, né? Que estão com a gente já há algum tempo e que, além de holds, eles também tomam conta do equipamento, tomam conta da estrutura técnica, né? Do Sepultura. E esses a gente tem ajudado, sem dúvida, né?
Entendi.
Através da nossa própria condição e através de doações também, né? Da própria Sepulquarta, né? A gente separa alguma coisa ali também para... E cada um também tá se virando, né? Os holds também têm outras possibilidades, como luthier, né? De instrumentos. Entendi. E outro tipo de coisa. Mas realmente, pro hold, acho que é bem mais difícil, né? Porque quando uma banda tá parada, ele tá trabalhando com outra. Né, uma banda tá no estúdio, fica lá 2, 3 meses gravando, então não tem trabalho para aquele cara, mas ele tá com uma outra banda fazendo turnê, enfim.
Boa.
Então realmente é complicado e não só aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro o business, né, da música, né, tá se movimentando, né, e ajudando especialmente a parte técnica, né, que faz a turnê acontecer e etc.
Ô Andréas, você torceu muito pro São Paulo entregar pro Guarani?
Jamais, cara. Esse negócio é uma palhaçada, velho. São Paulo tem que entrar e ganhar. Eu imagino os reservas, cara, que tem uma oportunidade de entrar em campo e mostrar serviço, tem que entregar jogo, velho. Isso não existe, meu. Né? O São Paulo jogou bem, foi um jogo bom de ver, né? Também, pô, a gente tá aí sem tanto tempo sem ver um jogo. São Paulo perdeu, mas, porra, perdeu... justo, achei, né, com o Bragantino. O Bragantino jogou bem, fez uns golaços e tudo. E o São Paulo não jogou mal também.
Se bobear, foi melhor do que o titular, não foi, não?
Foi, porque, pô, você entra motivado, né? E o Guarani também, pô, muito fraco, né? Eu esperava um pouco mais até do Guarani. Mas o São Paulo jogou muito bem, confiante, né? O Volpi jogou bem também. E tem que entrar e ganhar, meu, pô. Ficar com medo de Corinthians, mano, porra... Onde estamos?
E decepção...
A melhor coisa é pegar em semifinal e final e, pô, e ser campeão em cima dos caras, mano.
Claro.
É melhor ser campeão em cima do Corinthians do que ser campeão em cima do Red Bull, né? Sim. Com todo respeito.
Não, pela rivalidade, óbvio.
Exato, né? Meu. Eu sinto falta das grandes finais, né, meu? Daquelas, dos Raí 3, Corinthians 0.
Ah, é. Depois teve outra. Ah, teve um Dida,
aquele,
né? Dida!
Aquele espetáculo que nunca mais vai ser visto na história do futebol.
Ô André.
Ah, o Frank.
Não, só uma coisa.
Só uma cotinha. Você é de São Bernardo?
Eu sou de São Bernardo. Eu nasci em São Bernardo, no Hospital São Bernardo, e cresci os meus primeiros anos de vida em Rude Ramos.
Mas não fala mais Bernardo. E não fala mais Bernardo, né? Pelo menos.
São Bernardo, eu fui pra Minas Gerais também, né? Morei um tempo lá também.
André, te decepcionou o São Paulo, essa volta aí do São Paulo? Todo mundo tava esperando uma coisa, né? Aliás, ele na parada, antes da parada, tava em franca ascensão e de repente, agora na volta, não sei se é adaptação, o que que você tá achando?
Ah, acho que é natural, né? Pô, você fica 4 meses sem jogar, aí volta um estádio vazio. É, mano, pô, é muita coisa diferente, né? Aquela coisa do vestiário, todo mundo preocupado, você usa máscara, né? Todo mundo pisando em ovo, assim, né? Uma coisa diferente, assim. Então, não dá pra cobrar muito também, né? Acho que é uma situação nova, mas mesmo assim, apesar da derrota, eu gostei do jogo. Eu gostei de São Paulo, eu acho que... Não perdeu aquela possibilidade ainda.
Perdeu,
né?
Gols, né? Como estava perdendo antes da pandemia, perdeu gol para chuchu, né? O São Paulo nas duas partidas.
Nem o Pato Careca resolveu, né?
Careca lembra coisa boa no São Paulo, né?
Porra, mano, Careca, mano. Pô, um dos maiores centroavantes que eu já vi na minha vida.
Eu,
mano,
também.
Até no Guarani, cara, quando o Guarani destruiu o São Paulo, né? Quando o Careca, antes de vir pro São Paulo, pô, era bonito de ver o cara jogar, né, mano?
Até,
Guarani de 78, né? De 79, pô,
time
fantástico.
Até, né? No Santos, quando ele foi jogar lá, porque ele era santista, que ele foi jogar no fim da carreira, eu fui pra Vila Belmiro. Pô, o Careca, pra mim, era o melhor atacante dos últimos tempos do Brasil.
Eu também acho, cara. O Careca é tipo, sei lá, nível Van Basten, né? Aqueles centroavante que, meu, é muito classudo e raçudo, né? Pô, eu lembro do campeonato de 86, mano. Porra, que campeonato maravilhoso do Careca, né, meu? Aquele jogo contra o Fluminense no Morumbi lotado, mano. Aquele um gol meio espírita, né, meu, que ele fez. Entre tantos outros, né, aquele contra o Guarani também, na final de 86. Pelo amor de Deus, cara. Eu quase quebrei minha casa inteira naquele jogo. Foi maravilhoso
aquilo. Eu quero saber o seguinte. Quando é que eu vou ser convidado pelo Sepultura para fazer a quarta com eles? E quando é que você vai gravar uma música minha, pô?
Ah, não!
Porra, Pelé, não sei se você lembra, mas a gente se conheceu lá em Nova York, cara, no ano de 89, cara. A gente tem uma foto.
Pois é, poxa vida, lógico que eu lembro.
Em Nova York, numa festa brasileira, mano, com, pô, escola de samba, foi quando com uma galera. Assim,
aquela versão
legal,
lá. É, poxa vida. A da ponteira!
A gente pode fazer o ABC mais pesado.
É, pô, mais pesadão. Olha, vamos fazer, pô. ABC, ABD, toda criança tem de ler e escrever.
Ô, Frank Forte, você queria fazer uma pergunta pro Andreas Kisser, do Sepultura?
Manda um abraço pro Andreas, né? Dizer que o melhor show que eu apresentei na minha vida foi um show de Sepultura. Fiz até esse registro hoje, quando pude divulgar no Instagram, né? Em 99, aqui no Parque da Juventude.
Escangaiou
o seu som, Frank.
Bem agora. Vai, fala alguma coisa aí, Frank.
Justamente na hora.
Não.
Show do Parque da Juventude foi em Santo André, não é isso?
Isso.
Com o Derek, foi uma... Pô, foi sensacional esse show. Foi um show à tarde, show de graça também. E apareceu muita gente, cara. Foi muito bom. Foi um dos primeiros shows do Derek também, quando ele entrou na banda, naquela fase bem difícil, assim, né, de readaptação e tudo. Mas aquele show foi bom. Tocar em casa, né, pô, ABC ali. Eu morei muito tempo no bairro Jardim também. Né, depois que eu saí de São Bernardo, né, fui para Santo André. Antes de ir para Belo Horizonte, morei muito tempo no bairro Jardim, Santo André também.
E saiba você que quem teve o prazer de dizer, de anunciar assim para a galera, com vocês, Sepultura, fui eu, cara. Foi uma grande honra para mim. Eu queria
saber
o que
você acha disso,
do trabalho do Diniz, como uma pergunta aí para ti, São Paulino.
Ele tá mostrando conhecimento, tá mostrando, né, planejamento. O que eu gostei muito no jogo do São Paulo foi essa maneira, quer dizer, gostei, é meio tenso, né, da saída de bola de São Paulo, né, depois dessa mudança de regra, de área, né, poder ter esse espaço para bater bola e você vê que ele tem realmente um planejamento, né, tem um plano. O time foi muito bem, assim, treinado nesse aspecto, né? Então dá pra ver que ele, pô, tem conhecimento, tem o time na mão, né? Não tem aquelas picuinhas que, pô, cada técnico que passava no São Paulo era uma história, né? Era um grupinho aqui, outro grupinho ali. Enfim, eu acho que esse tipo de coisa realmente parou, né? E o time tá bem mais unido. Acho que o Daniel Alves também é um cara de grupo, né? Um cara que estimula. Tem o Hernanes, né? Mais experiente também. Enfim, eu acho que o trabalho dele tá muito bom. Acho que tem todas as condições aí de brigar por um título do Paulista, mano. Seria... Faz tempo, hein, meu?
Pode fazer uma pergunta, Lélio?
Pode.
Nós, músico, a gente respeita muito o Sepultura, porque o Sepultura é conhecido no mundo inteiro.
Verdade.
E eu quero saber do Andrés o seguinte... que falta alguma coisa? Você acha que falta alguma coisa? Porque no Brasil vocês são muito reconhecidos, mas você acha que falta alguma coisa?
Olha, eu acho que, no geral, eu acho que falta um pouco mais de abertura e possibilidades aqui pro heavy metal em geral, mas não só pro Sepultura, né? Você vê que tem uma nação do metal aqui gigantesca no Brasil, né? Qualquer banda que vem para cá lota estádio, né? Você vê o Rock in Rio, o primeiro dia a ser vendido é o dia do heavy metal, né? Tá sold out lá em duas horas, uma hora, vendeu tudo. Então é um público fiel, né? Um público que, mano, compra o produto oficial, não gosta de comprar pirata, né? Ele gosta do produto oficial, a camiseta oficial, o disco com o encarte, com as fotos e tudo mais. Isso mantém o estilo forte, né? O estilo se movimenta, acontece. Mas, pô, a gente é ignorado nesses prêmios de música. Criança Esperança, por exemplo, não tem nada de heavy metal. Quando que uma nação de heavy metal poderia ser estimulada a ajudar, a doar, é completamente ignorada, né? Nesse tipo de coisa. E eu sempre batalho, mano, realmente pra gente ser um pouco mais participativo, né? E aí eu tenho que falar também que o povo do heavy metal é um pouco também, né, preconceituoso. Ah, eu não vou no Faustão, isso, não vou fazer aquilo, enfim. Eu acho que tem que ser dos dois lados também, né? Mas tem que ter um pouco mais de abertura, né? Porque o heavy metal é muito unido, né? Tem uma galera muito participativa, assim, gigante, e que é simplesmente ignorada nesses momentos, assim, como cidadão, né? Como brasileiro, independente do estilo de música que escuta, né?
Ô, André,
e você sente isso em outros países também, ou é só no Brasil?
Não, outros países você tem esse tipo de coisa mais enraizado, porque, pô, você vê Inglaterra, os próprios Estados Unidos, né? Nas Olimpíadas, por exemplo, né? Você vê o Slash lá tocando guitarra, você vê o Jimmy Page do Led Zeppelin participando, né? Eu participei aqui do fechamento da Paralimpíadas, né? Que foi, pô, surreal, muito orgulho e tudo, mas falta mais participação desse tipo de coisa. E o Sepultura, o próprio heavy metal, junto com o Angra, o Kiko Loureiro é o guitarrista do Megadeth, né? Rato de Porão, entre tantos outros aí, que são conhecidos fora do Brasil, né? Que pode trazer audiência fora do Brasil, que pode trazer o interesse de um heavy metal lá que está vindo na Áustria, né? Vai ver ali por causa de um heavy metal, por causa do Sepultura, enfim. Então acho que falta um pouco, né, dessa participação mesmo, né, meu, do heavy metal em geral. Assim.
Ô Andrea, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer. Uma pergunta para a gente falar boa noite para você. Antes, mandar um abraço pro Rubens Pereira, falou que o teu sogro é auditor, é isso?
É, o meu sogro, grande Mário Pelicinotto, grande palmeirense.
Então, ele falou, ele veio aqui, o sogro do Andréas veio na minha empresa fazer auditoria e eu ganhei uma palheta do Sepultura. Oh, eu tenho...
Ah, agora que eu sou de tão sumido minhas palhetas, mano.
E eu tô
a minha gaveta das palhetas assim tem sempre menos, assim, caramba, tá furada essa gaveta, mano.
E aí ele falou que tem um maior orgulho, ele guarda muito essa palheta, mas
que legal, obrigado, meu.
A pergunta é o seguinte: você quer escolher o próximo jogo do São Paulo? Você acha que ganha do Mirassol e quem você gostaria de pegar?
Ó, eu acho que ganha do Mirassol. E se não for pra pegar um rival, né, um grande, que eu quero pegar o Red Bull de novo.
Ah, é?
E jogar direito. Oh,
vamos aproveitar ele e explicar pra ele a promoção da camisa do São Paulo.
Manda,
quem
manda,
sabe,
manda,
fala, manda, pessoas manda. Estejam ouvindo.
Vamos lá, e aí a gente aproveita o Andréas pra pedir pro São Paulino dar uma força, Andréas. A nossa... ação social no Instagram, lá no Instagram do Na Geral, @na.geral, é a seguinte: quanto vale a camisa do São Paulo, quantas cestas básicas vale a camisa do São Paulo autografada por todo o elenco? Nós estamos com um lance maior de 90 cestas básicas.
Já tem 95.
Vai até sexta-feira. 95? Ótimo, excelente. E a gente precisa lembrar o seguinte para o torcedor do São Paulo: com as camisas de São Paulo, de Palmeiras e de Corinthians, nós já atingimos 100 cestas em cada uma. Foi o mínimo que a gente conseguiu. Então a gente espera que o Tricolor também atinja essa marca para a gente contribuir com a entidade assistencial. Aliás, quem arremata a camisa, Andréas, também escolhe a entidade para onde vão as cestas básicas. Foi uma forma que a gente achou de tentar ajudar também o próximo nesse momento, contando com a ajuda dos torcedores dos grandes clubes de São Paulo. Tenho certeza que você pedindo, torcedor São Paulino, vai participar ainda mais aqui da nossa ação social.
Muito bom mesmo. Parabéns aí pela iniciativa. E, claro, torcedor tricolor, nação tricolor, vão participar, porque realmente tem muita gente precisando de todo lado, né? Uma situação muito delicada, muito difícil. Eu vejo também que as torcidas organizadas, né, estão se movimentando, estão fazendo a sua ação também, né? Então, como torcedor, vamos ajudar, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Juntos realmente a gente pode fazer a diferença, né? E além de ter, pô, essa camisa sensacional, né? O manto histórico dessa época aqui, eu também tenho uma coleção fantástica aqui de camisa do São Paulo, e é muito importante realmente guardar esses registros, né, desse momento, assim. Então vamos participar aí, Tricolor.
Ô, Andreas, muito obrigado, um abração pra você. Nós estamos aqui para o que der e vier com você, viu, Andreas?
Pô, que legal, cara, vocês aí são geniais, né, cara, como sempre, aí, estão aí na estrada há tanto tempo, representando sempre com muito profissionalismo, mano, e muito respeito, e sempre um prazer, cara, participar e falar do Tricolor aí com vocês, apesar de não ter nenhum São Paulino aí, né, meu?
Ah, tem o Muricy.
Você tá louco, meu?
Tem o Muricy.
É, o Muricy. Muricy cantando Roots, verdade. Desculpa aí, Muricy.
Só que é o seguinte, eu também não posso ficar falando que eu sou São Paulino, né? Eu só dou um espetáculo, né?
Valeu, galera. Ó, e quarta-feira amanhã, 16h, no sepultura.com.br, João Baroni e Charles Gavan fazendo um som com a gente lá. Não perca, hein, meu?
Obrigado, Andreas. Um abraço.
Tchau, Andreas. Na geral!